racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, olá. Bem-vindos novamente ao Vai ou Racha.
Estamos
de volta depois de 15 dias e depois de um episódio muito emocionante, não foi, Filipa?
Muito emocionante, aquele episódio quase que nos pôs a chorar no fim.
É verdade, com a Laura Fontoura, a fotógrafa, a primeira fotógrafa que aqui
entrevistámos,
uhum. Em que eu dei uma calinada gigante, eu disse, profissionalidade, onde é que eu fui buscar essa palavra?
Sabes que eu estava quase para dizer, sai, Filipa, desse corpo que não te pertence, que isso era uma coisa que eu diria naturalmente e nem me lembrava, porque eu, a rainha das calinadas, normalmente sou eu, tu és mais politicamente correta a falar. E eu sou mais a rainha das calinadas, mas passou despercebido.
Sim, espero que sim.
Eu achei que tu estavas, juro que achei que estavas a...
Não estava.
Estavas a brincar, estavas a gozar até.
Foi mesmo uma branca, sei lá, aquilo que me passou. Coitado do Camões, está às voltas no túmulo.
No túmulo,
uma pessoa.
Olha, então, nós hoje temos mais um influencer, da última vez foi uma fotógrafa, portanto, mas hoje voltamos à carga com os influencers e temos o nosso primeiro rapaz convidado, primeiro influencer em estúdio.
O primeiro rapaz não, porque tivemos o
Eduardo André, mas não era influencer, sim.
Sim, mas temos o primeiro influencer que é o João Catarino. Bem-vindo.
Quero agradecer quero agradecer o convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês.
Ai, então, João, como é que começou esta história do Instagram? Ouvimos dizer que também eras um supra-sumo do Wi-Fi.
Começou mesmo por aí. Foi mesmo por aí que eu comecei ganhar assim aquela fama da internet.
É? Uhum. E como é que, em que ano é que isso foi e como é que conseguiste essa fama?
Desculpa.
Um telemóvel aqui a tocar.
Não faz mal.
É normal.
Talvez que tinha para aí 16 anos, 17.
Tens 25 agora, já.
Uhum. Foi na altura em que eu comecei a dedicar-me mesmo às fotografias, já na altura editava tudo, pensava nos sítios, tudo. Aí que começou.
Como é que é o dia-a-dia de uma pessoa que pensa assim tanto naquilo que passa para a internet?
Eu acho, para mim é uma coisa natural, não sei. Eu já, quando acordo e quando vou fotografar no dia em que estou de folga, eu já vou pensar, já sei onde é que eu vou tirar a foto, já sei qual é o look que eu vou fotografar, tudo.
Falaste aí nos dias em que estás de folga, portanto tu também trabalhas, à parte de seres influencer e de teres este teu hobby das fotografias e da edição das fotografias, também tens um trabalho. O que é que tu fazes? O que é que tu estudaste? Onde é que trabalhas? Podes dizer.
Eu sou licenciada em Artes Plásticas e Multimédia, tirei o curso em Santarém e sempre sonhei a vir para Lisboa, sempre foi o meu sonho.
Não,
sou da Figueira da Foz.
Ok.
Eu sou de Coimbra.
Vocês são vizinhos.
Então vias lá passar férias no verão?
Não, eu sou ovelha negra que não ia para a Figueira. As minhas irmãs sim, estavam de ir à Figueira.
E então eu estava sempre a dizer à minha mãe, quando eu acabar o curso eu vou para Lisboa, custo custar, eu não vou ficar aqui na Figueira, não vou ficar aqui mais nenhum tempo na Figueira, porque aquilo é muito parado para mim, eu sentia que...
Gostavas da confusão da cidade.
E como tinha a minha avó aqui, eu passava sempre aqui a vida no último ano de curso. E então eu acabei o curso e eu vim para Lisboa à procura de qualquer coisa. Entreguei currículos em várias lojas e pronto, depois fiquei numa, que é na Zara, onde eu trabalho lá há 2 anos, já sou efetivo.
Ah, já estás lá a trabalhar há 2 anos. Então e na tua área não conseguiste encontrar nada? Nem procuraste?
Não, porque eu nunca me senti muito à vontade em relação a esse curso.
Ao teu curso, claro.
Porque o meu curso era Artes Plásticas e Multimédia e envolvia muita coisa. Claro. Eu tinha marketing, tinha design, tinha escultura, tinha pintura. Ou seja, eu tinha um semestre daquilo. Mas depois aquilo acabava. Ou seja, eu não
aprofundavas.
Exato, eu não conseguia mandar currículo a dizer que sei fazer design quando eu não sei, ou sei fazer publicidade quando eu não sei.
Claro.
Eu para continuar, eu tinha que fazer uma específica. E o meu intuito nunca foi continuar a estudar. Eu tirei o curso por respeito à minha mãe, que sempre quis muito.
Que tu tirasse um curso, claro.
Exatamente. E depois, pronto.
Ok, mas foi um curso que se calhar te deu pelo menos a visão da estética que se calhar depois transportas para as tuas fotografias, não é?
Ajudou-me. E eu também tive fotografia, tive edição de vídeo e essas coisas todas. Mas eu acho que isso já é mesmo da pessoa, sabes?
Sim, sim.
Quando tu tens esse jeitinho, esse gostinho pela...
Ainda por cima trabalhas na Zara, que é ligada à moda.
Que
e
é um problema para mim.
Pois, era isso que eu ia dizer. Portanto, tu também, muitos dos looks onde tu te inspiras, se calhar até vem mesmo da Zara, que é fortíssima em moda e que há uns bons anos para cá, desde, arrisco dizer, há uns 10 anos para cá, a Zara tem-se posicionado no mercado, que antes era uma loja muito mais acessível.
Hoje em dia não
é acessível, é uma loja muito cara, sim.
Não há ninguém que não vista.
Sim. Não, sim. E antes era, estou a falar mesmo, acessível. Mas a nível de preços.
Tem mais produtos de topo agora.
Sim, tem mais produtos de topo agora. Portanto, também para ti é giro, acaba por ser um trabalho que depois tu usas muito no teu dia a dia, não?
Pois é, um
a tua
problema.
Roupa é toda da Zara, imagino.
Pois é, quase toda. Isso é que é o meu problema.
Gastas muito dinheiro em roupa.
É, sempre foi o meu maior vício, é isso. Sempre, desde miúdo. Adoro. Mas pronto, há coisas piores.
Claro. E as tuas fotografias? Tiras com telemóvel, alguém te tira as fotografias? Como é que isso funciona?
Eu desde muito cedo que tive máquina, porque lá está, por causa do curso eu tinha a máquina. E sempre, eu e minha irmã tirávamos sempre fotografias um ao outro. E, ou seja, eu sempre preferi muito mais quando tu tens a qualidade de máquina fotográfica, achas a do telefone sempre que não fica tão bem. E então tudo o que era fotografias a mim, eu tirava sempre com a máquina. Tudo o que era detalhes ou paisagens, tu não estás sempre com a máquina fotográfica, claro. Como é óbvio. Então, tudo o que era esse tipo de coisas, selfies, agora já não faço tanto, mas na altura era muito moda, fazia sempre com o telefone.
Então, mas andas sempre com uma pessoa atrás de ti? É a tua irmã ou não? Porque a tua irmã não vive
cá
em Lisboa.
A minha irmã é de Coimbra.
É de Coimbra. E quem é que, nós estamos neste momento a olhar para o teu perfil, quem é que anda sempre contigo?
João ou Catarino.
Exato, para quem não segue ainda, é João ou Catarina. Ou Catarino. E como é que é, tens de sempre convencer amigos ou amigas para andar contigo, para tirar fotos?
É, eu às vezes penso assim, se eu pudesse fazer isto sozinho era incrível, porque não dá, porque não, eu tenho de ter sempre alguém comigo, mas felizmente as minhas amigas ajudam-me.
Ajudam.
E toda a gente pensa que eu estou sempre com um fotógrafo, mas não, só ultimamente é que eu falei com um rapaz e tirámos fotografias. Mas eu, é muito raro tirar fotografias com fotógrafo. É sempre amigas minhas.
Achas importante achas importante, não? É o que eu queria perguntar, não é? Achas importante, claro, lá momentos Filipa, não é? Começa numa coisa e vai dar ao mesmo.
Profissionalidade.
Achas importante hoje em dia um influencer ou alguém que trabalhe com isto ter, por exemplo, um bom telemóvel com uma boa câmara, ou não ligas absolutamente nada a isso, tiras tudo com a máquina profissional?
Eu acho que é muito importante a qualidade de fotografia, a qualidade de edição. Porque se tu queres atrair a uma marca ou mais público, tu tens de ter algo que te faça diferenciar de outros.
Claro.
Entendes? Eu não acho que seja essencial. As pessoas não são todas obrigadas a ter máquina fotográfica, nem telefones de topo de gama. Mas se é para isso que é... por exemplo, eu... que é uma coisa que eu gosto e que eu quero...
E acaba por ser uma ferramenta de trabalho tua.
Exatamente, se é uma ferramenta de trabalho minha, eu acho que tenho que ter a melhor qualidade que eu possa...
Claro. Como é que editas as tuas fotografias?
Eu tenho várias aplicações. No início usava muito o Vesco Cam, que é o que toda a gente
usa. Eu sou a única pessoa que não sei usar, acabei de dizer isso no episódio com a Laura.
Sério?
Sim, não sei, eu fico completamente burra, eu abro aquela aplicação e não percebo.
Entretanto... eu tive o Vesco Pro, que foi assim uma coisa que ainda me deu...
É pago.
Que é pago. E na altura, quem tem o Vesco normal é para aí 5 filtros, não é?
Não sei.
Mas eu acho que sim.
Estamos agora aqui a acessar o microfone para se ouvir melhor as nossas vozes.
E então, quando eu adquiri o Vesco Pro... o meu Insta ficou completamente, parecia assim de uma coisa de gringo, assim lá de fora, parecia assim um filtro completamente diferente. E foi a partir daí que eu comecei a ter mais, o meu gosto pelo meu feed ficou melhor, eu acho.
Tipo, ou seja, quando abres aquelas primeiras 9 fotografias, estão todas muito bonitinhas, sempre. Tu preocupas-te com isso, em ter uma imagem limpa de...
Antigamente não, era qualquer coisa.
Salada russa.
Também não era bem salada russa.
Ai, o meu é uma salada russa, eu adoro dizer como
não.
É
Mas não me preocupava com a cor, se batia certo, se não batia, ou se o filtro. Eu achava que aquele filtro ficava bem naquela fotografia. Eu punha naquela fotografia.
Claro.
Se ficava mais. Arranjava um melhor na outra. Por acaso, nunca fui de usar muito, foi os filtros do Instagram, aqueles que eles têm. Nunca gostei muito, nunca me identifiquei muito com eles.
Muito com aqueles, sim. Não há muita gente a gostar.
Não sei porquê. E entretanto, eu quando tu começas a ter os filtros com aquela qualidade que eu do Vesco Pro, todos com aquela corzinha que tu gostas.
Claro.
Tu começas, parece que começas a ganhar gosto, pensas logo, bem, agora a próxima foto eu vou também usar este filtro. Ainda por cima, ao ver se qualquer me dá para usar, copiar edição e colar na outra.
Na anterior.
Ou seja, tu consegues estar sempre com o mesmo.
Uhum.
Claro que não fica bem
já
em todas
é
as...
O preset, como é.
O preset, sim, sim.
Exatamente. Claro. Claro que não há todas, nem todas as fotografias ficam bem, principalmente se forem escuras.
Uhum.
Mas a maioria eu tento fica usar bem. Sempre o mesmo.
Tem uma coisa que ainda não falámos e que é aqui o elefante na sala, que é a primeira vez que temos um homem. Como é que é ser um homem Instagram? Normalmente é sempre as Instagrammers, como uhum. é que é ser?
Ah, eu acho é muito diferente. Incrível. Eu acho.
É diferente de.
É muito
tens
diferente.
Tens amigas influencers, mulheres.
Tenho. E... Aliás, a minha irmã é uma delas.
Ah, é? Trocam, é. Quem é que é a tua irmã?
Débora Monteiro.
Débora Monteiro. Vamos ver a Débora Monteiro também. E, mas é isso, tu tens. Elas são muito abordadas com marcas de cabelos, não sei que.
A minha irmã tem beauty. Muito.
Quais é que são os principais produtos? Portanto, tu já tens algumas parcerias com. Ah, pois é, ela tem imensos seguidores, quanto é que é? Que
não, eu nem vi esta é a Débora Monteiro, atriz.
Ah, atriz. Ai,
não é a tua irmã. Débora Monteiro. Será esta?
É essa mesmo.
Okay. Débora Monteiro
já tem
50 mil, quase
50 mil. Isso também mas, sabe, é muito
eu acho que
engraçada.
Quando é rapariga, eu acho muito diferente quando é um rapaz. Porque, por exemplo, eu falo por mim, se eu fosse um jogador de futebol ou uma figura pública, ou se já tivesse participado de uma série de Morangos com Açúcar ou num reality show, eu conseguia ter
ainda
uns
mais.
Seguidores num nível, pronto,
ainda
bom,
mais. Sim,
tipo
sim.
60, 70.
Mas esta é mesmo a nossa ideia, falar com pessoas que nunca apareceram nos mídia, que não são artistas,
exatamente.
Que não são apresentadores, não são músicos, não são cantores.
Eu não sou nada.
Exatamente, são pessoas...
Ou seja,
não, queremos falar, são pessoas que nunca apareceram nos mídia, no entanto, são conhecidos do Instagram, ou seja, e já te abordaram na rua do género, olha, eu sigo-te no Instagram, eu conheço-te.
Já.
Ou na loja
que me acontece
mesmo.
Muito é nas lojas de roupa.
Sim.
Uma vez, até estava na Primark e uma senhora veio ter comigo a dizer assim, olha, perguntaram é por causa da minha foto do supermercado que eu estou com uma t-shirt da Primark.
Ah, não vi ainda.
E perguntaram assim. Olha, tive um rapaz que perguntou a confirmar se esta t-shirt era a sua. Lembrei-me da sua foto, não estava dentro de um carrinho de supermercado. E eu
essa
t-shirt, toda a gente mandou mensagem a perguntar que marca era e eu, é da Primark, são 2,5€.
Exato. Está muito giro a fotografia.
Está muito fixe.
Só mesmo eu para
como
me pôr.
Como é que tens estas ideias assim malucas de fazer fotos diferentes?
Não sei. Eu, por exemplo, tenho que me esforçar para conseguir realçar, porque como eu não sou nenhum dos pontos que falámos há pouco.
Nem mulher, não tens mamas para mostrar.
Exatamente. Não tenho um corpo incrível.
Logo.
Não tenho um corpo incrível.
Olha que até tens aqui fotos em todo
ai,
no...
coitadinho, não. Não.
Sentes que estas fotografias sempre pões uma em tronco no dispara os likes ou não?
Dispara um pouco.
Claro. Elas também dizem a mesma coisa
eu,
quando põem fotos em biquíni.
Eu às vezes penso assim, meu Deus, o meu corpo é assim, isto dispara como dispara. Imagina se eu tivesse um grande corpo. Dispara muito os likes e dispara muito as mensagens, não sei o que é que acontece.
Uhum.
Mas, por exemplo, também tenho roupa que também dispara muito, por exemplo, eu tenho aquela camisola da Tommy Jeans, que eu não sei porque, eu acho que essa própria camisola também deve ser a digital influencer.
Porque mas costumas marcar as marcas e isso faz diferença?
Faz. Costumo marcar sempre.
Uhum.
E é através daí que...
Depois surgem.
Que surgem parcerias.
Não, pelo menos comigo não.
Não tem acontecido.
Não. Uhum. Por exemplo, elas mandam por exemplo, o que me aconteceu já há algum tempo, quem me segue sabe, que foi uma vez que eu fiz, era o meu aniversário, ainda tenho até aí a fotografia, com a minha fotografia da Calvin Klein.
Uhum.
E a Calvin Klein comentou a minha fotografia e eu fiquei,
uau.
O quê? Não é possível. Eu pensava que era um Instagram tipo falso. Que é
Será
não,
esta?
Não, é muito mais para baixo.
Andamos aqui à procura
da fotografia. Quando é que fazes anos?
26 de janeiro.
26 de
é
janeiro.
É muito mais para baixo. Porque eu não tenho fotos nenhumas do Insta.
Tu publicas diariamente, ou não?
Tento sempre.
Ah, eu acho que estava ali, da Tommy. Era aquela, mais para cima um bocadinho.
Essa é outra, mas não.
Ah, era outra, ok.
Da mais Tommy para baixo ainda. Ah, mais para baixo. Uhum. Demos aqui scroll, porque deves publicar aqui pelo menos uma foto por dia.
Uhum,
está a 365 por ano. É muita fruta. Scroll.
Pronto, está aí a foto e está aí o comentário. Na altura eu pus, pronto.
Claro, gostaste.
Pronto, essa foi a minha fotografia quando eu fiz, se não me engano, 22, 23 anos. Que giro. E a Calvin Klein comentou isso que eu pus no post a seguir.
A quererem
usar a tua fotografia. A tua
foto. Eu respondi, mas eu pensei, pronto, isto nunca na vida vão me responder. Entretanto, eu estava no trabalho, eu lembro-me como se fosse hoje. Estava no trabalho e eu vou ao telefone. E tinha, por acaso tinha os dados ligados, ou seja, fiquei aquilo com as notificações para cima. Ecrã, e tinha muitas chamadas não atendidas e tinha montes de notificações. João, identificaram-te num post da Calvin Klein, não sei o quê. Boé, comentários nesse post. Ou seja, a Calvin Klein fez um vídeo a celebrar os 4 milhões de seguidores que eles tinham.
Uau.
E eu estou numa das fotografias.
Que giro.
Eu até tinha aí o vídeo.
E muito a nível de seguidores nesse dia?
Não, mas foi tão... Foi
importante.
Foi importante.
Claro, porque aquele
eu nunca na vida estava à espera que a Calvin... Ainda por cima, aquilo começa por... slow motion,
sim.
Devagarinho, ou seja, eu sou para aí o quarto e depois começa muito rápido, quase não dá para perceber. Portanto, as pessoas.
A tua vê-se muito
bem. A minha
bem.
Vê-se super bem.
Que engraçado.
E eu fiquei tão contente na altura e eu pensei, não acredito.
E o que é que achas, no caso dessa foto, que fez a diferença para chamar a atenção
da marca?
Deles, da marca.
Não sei, talvez por estar tipo natural, eu estava tão... Foi mesmo na manhã que eu fiz, que era o meu aniversário, não sei se foi por... Não sei.
Tens
claro que é importante.
Fotos em tronco nu.
Pois está.
Está ali a fotografia, aquela. É esta.
Essa. E o vídeo deve estar mais para a frente, porque não foi logo. Eles publicaram. Não sei, mas aí não deve dar para ver.
Aqui já...
É esse vídeo.
Ah.
Esse.
Vamos lá.
Vamos ver o vídeo.
Será que dá para. Ah, dá para. Aqui depois eles, fazendo a fotografia, criaram uma frase.
Uma frase. Que giro.
Muito giro.
Tu tens 13 mil, neste momento, à data de hoje, tens 13.500 seguidores. Tu lembras-te quando é que foi assim o boom de seguidores que tu tiveste?
Olha,
quando é que disparou mesmo a sério?
Quando disparou mesmo a sério, foi quando eu comecei a trabalhar na noite no Seven.
Ok.
Eu sempre, para rapaz, eu sempre tive imensos.
Sim, sim.
Porque não é muito normal um rapaz ter assim
tantos,
muitos.
Pois não,
mas,
é verdade.
Por exemplo, na altura, quando começou o Insta, já teres 1.000 ou 2.000 já era
um bom número.
Um
sim,
bom claro. Número. Eu sempre tive. E eu sempre tive muitas mensagens, eu muitos comentários, eu isso sempre
bom
tive.
Engagement.
Porque lá está, eu não comecei no Insta.
Pois
eu,
já vinhas do Wi-Fi.
Ou seja, a maioria das pessoas que me seguem já me segue do Wi-Fi, já me segue do Facebook.
Uhum.
Ou seja, foi um continuar. Quando eu comecei a trabalhar na noite é que eu senti mais... Primeiro porque conheces montes de pessoas,
gente, claro.
E montes de pessoas da tua idade e assim. Depois quando promoves as festas e assim...
Claro, trabalhavas como RP na
exatamente,
noite.
Exatamente, sim.
Ok, pois é, aí tens mesmo que conhecer muita gente.
E então foi a partir daí que comecei. Então quando eu vivi para Lisboa. Foi, pronto.
Uhum. O que é que as pessoas mais te abordam? Portanto, é muito... Estavas há pouco a falar que recebias mensagens de onde é que compraste a camisa, a t-shirt.
É de tudo. É do mais que possam imaginar.
Uhum.
Mas maioria roupa. Depende muito da foto, da fotografia.
Uhum.
Se eu meter muito um look com os ténis que não, nunca tenha postado, é os ténis.
Ah, okay.
Da camisola é a camisola.
Uhum.
Dos óculos é os óculos.
E respondes? Tens paciência
respondo
para responder
sempre.
A toda a gente?
Eu nos meus anos, eu dei tempo para ir às 7 da manhã a responder
a
mensagem de aniversário. Eu respondo a tudo.
Que bom.
E as pessoas às vezes ficam chateadas porque eu não respondo. Porque eu quando vejo uma mensagem eu abro, mas
claro.
Não respondo logo
na hora.
Senão não consigo.
Claro.
Então eu normalmente leio, depois chego a casa quando vou-me deitar
e respondo.
E às vezes eu mando mensagem dizer assim, então, mas não respondeste.
Claro, viste, mas não respondeste.
Sim, lol. Enfim. E eu fico tipo. Mas eu normalmente recebo muitas
e mensagens desagradáveis, isso também acontece?
Antigamente acontecia muito, agora não acontece tanto. Quando acontece muito...
Tu respondes a essas?
Agora tenho o hábito de responder, mas antes não respondia, bloqueava, ficava bem revoltada. Mas agora eu respondo, eu digo, sim, diz.
Qual é o teu problema, exatamente?
O problema. Mas eu recebo, agora tenho recebido piores, por isso é que eu não faço muito. É quando eu faço vídeos em relação à minha voz.
Uhum.
Pronto, recebo algumas mensagens, tipo pessoas...
Malta a dizer,
falar mal.
Mas já estou habituada, já vivi uma vida a passar por isso.
A passar por isso.
Não me atinge, mas pronto.
nós tivemos um dos assuntos que também já tínhamos falado com outra instagramer, que era aquela, se ela recebia mensagens más, ou como é que ela lidava quando recebia mensagens más, e era em termos de stalking. Portanto, tu fazes um Insta Stories, tu marcas o sítio onde
já não
tu estás,
faço isso.
É isso, pois. Já te aconteceu, já apanhaste algum susto com isso? Tipo, dizerem-me, estás aí, vou aí agora, ou
muito. Uma vez aconteceu-me no IKEA, que eu e a minha amiga ficámos em pânico. Foi o seguinte, eu estava no IKEA e eu tinha feito... Eu esqueço, às vezes esqueço-me, porque agora já não faço tanto isso. Mas no início eu fazia muito, tipo, estou agora aqui, vou fazer já. Hoje em dia já não faço. Mas na altura eu tinha feito um post, a dizer, um Insta Story, aliás, a dizer IKEA que estava que lá.
Estavas lá.
Pronto, tipo, normal. Estou no apagar e ele assim, já vi que estás a pagar. Estou na caixa ao lado.
Ai, que
eu assim, para a minha amiga Inês, o que é que está a passar aqui? Ele está aqui ao lado na caixa, não sei quem é. E o perfil não dava para ver, tinha uma foto de muito longe.
Sim, não dava para perceber.
E era privado. E eu assim, eu não vou começar a seguir.
Claro.
Entretanto, eu, a minha amiga, ai, caga nisso, não respondas. Entretanto, fomos comigo alguma coisa lá à parte da cantina. E ele começa, e eu realmente começo a notar um grupo de três rapazes sempre a rondar-nos. E eu assim, opa, será que são estes três? Entretanto, ele manda mensagem dizer assim: sim, sou mesmo eu.
Ai, meu Deus.
Eu assim, ok, fomos embora. Tá, estou a ir no elevador, estão as portas quase a fechar. As portas voltam a abrir, eram eles. Eu escondi-me atrás de um móvel, de uma senhora de um cantinho. E eu recebo outra mensagem dele dizer assim: estou no mesmo elevador que tu.
Ai, que
eu,
horror.
Assim, isto não está a acontecer. A minha amiga começou a passar-se. Fomos para o carro, assim, tu entras já no carro. E depois eles foram pegar no carro e deram a volta
a ver onde estava o vosso carro.
Sim.
E não vos encontraram mais.
Porque eu entrei logo no carro.
Claro.
Ou seja,
não viu qual é que era.
Não viu.
Ai, que horror. Não, isso
é perigoso. E já me aconteceu também no ginásio. Acontece-me. Já me aconteceu no trabalho, por isso é que eu nunca meto. A gente pensa, ah, não trabalhas, nunca publicas nada. Claro. É mesmo por.
Para proteger.
Porque já me apareceram pessoas no trabalho.
Que horror. À tua procura. Que horror.
Vêem que é nos instantes. Que os meus Insta Stories eram ali, e depois tipo, andam lá tipo, à procura e depois tipo, ficam ali especadas.
Mas com que intuito só para olhar para ti?
Há
pessoas muito estranhas. Sim. Há pessoas um bocado psycho.
Há pessoas muito psycho. Eu até tenho medo de dizer isto, mas eu depois conto-vos em off de uma mensagem que eu recebi ontem. Aliás, eu ainda tenho. Por acaso bloqueei o rapaz, agora eu já não tenho acesso às mensagens, pois não?
Não sei, de não coisa. Sei como é que funciona. Nunca
eu acho que
tenho. Bloquear ninguém.
Eu bloqueei.
Ai, a minha lista de bloqueados.
Só para ter que bloquear.
A minha lista de bloqueados, não quero ver.
Então, e a maioria das pessoas de sexo são rapazes ou raparigas?
Raparigas. Agora estou a aumentar muito mais os rapazes. Há pouco tempo tinha para aí 35%, que nós temos como nós temos o Insta, tem as estatísticas, e agora já estou nos 40%. Porque é muito difícil conquistar o público masculino.
Pois é. Olha, já eu.
Porque, por exemplo, os rapazes, todas as raparigas que já vieram aqui, de certeza, são todas seguidas por rapazes. Por exemplo, a minha irmã é muito mais seguida por rapazes. Mas é natural.
Sim, elas põem fotos em biquínis e.
Exatamente. A mim. Tem aos poucos vindo a mudar, porque eu também era esse público que eu queria conquistar mais.
Claro.
Só que o público masculino é muito difícil de conquistar.
Sim.
Porque
é que
eles gostam.
Porque
os rapazes, eles gostam de seguir tipo jogadores de futebol,
claro.
Não sei quê, atores,
artistas
música.
Claro. Não seguem tanto influencers.
Seguir um rapaz, por isso é que eu fico muito lisonjeado quando eu recebo mensagens de rapazes, eu fico mesmo.
A perguntar-te há pouco tínhamos falado do i5, uma coisa que estávamos a falar em off. Já na altura do i5 tu gostavas de caprichar e tinhas códigos e não sei o quê. Conta-me como é que o que é que fazias no i5 de diferente naquela altura? O que é que o teu i5 tinha?
Pronto,
na altura?
No início tínhamos tudo
básico,
igual,
sim.
Básico, aquele top que nós jamais esquecemos.
O top 6,
que nunca mais ninguém vamos esquecer, aquele top, aquela discussão do top. Era quando chegávamos aos intervalos a dizer: tu tiraste-me do top.
Eu acho que existe até uma música que é: tinha alguma coisa de tiraste-me do top do Wi-Fi. Não tinha uma música na altura.
Eu acho que sim, acho que me lembro disso. Sim,
não sei o quê.
Entretanto, quando eu fui vendo perfis, e havia perfis muito todos quitados. Eu assim, meu Deus, o quê? Nem, não tinha top, não tinha... Eu já não lembro bem, mas não tinha a parte dos... Era dos comentários, eu já não me lembro.
É que tinha
havia comentários, havia ao perfil.
Comentários ao perfil, sim. Havia pronto, mensagens ao perfil,
eu,
sim.
Eu assim, é mesmo isto que eu vou fazer. Então tinha tipo a minha cara em grande no fundo, uhum. Tipo uma foto minha, e depois ocultei o top e depois aquilo dava para pôr música, acho eu.
Sim, também dava para pôr música.
Tinha o código para a música, o rato, o símbolo do rato não era o mesmo símbolo.
Não era assim.
Era assim uma coisa. E depois tinha assim uma frase inspiradora a passar.
Okay, e qual era a frase? Lembras-te?
Não me lembro, mas ia de ser muito má.
E por falar em frases inspiradoras, qual é que é? Tu pensas muito na legenda?
Penso, é muito.
Então,
é muito,
conta-nos
é
tudo
difícil.
Sobre como é que tu decides a legenda das tuas fotografias?
Porque eu não gosto de só aqueles emojis, não faz muito sentido.
Uhum.
Para
só
mim não faz.
Bonequinhos, claro.
A minha mãe faz isso e acha muito lindo. Pronto. Mas...
Eu sou das que metem.
Tua mãe também tem Instagram.
A minha mãe também é super blogueirinha.
Blogueirinha é muito boa.
A minha mãe, com dois filhos blogueirinhos, é um bocado impossível.
Mas as mães, o fenómeno emojis com mães e pais é.
A minha mãe é
do outro mundo.
A minha tia só escreve em emojis,
claro.
A minha mãe diz que tem o iPhone, pronto. Claro. Ela está nas sete quintas.
E como é que pensas nas tuas legendas?
Eu é assim. Eu já nem sei quanto frase é de pôr, porque eu já pus tantas frases. Mas tento sempre que seja uma frase que esteja inspiradora.
Uhum. E muito
se
em inglês.
For,
não é?
Sim.
Sempre em inglês.
Porque fica um bocado estranho em português, não sei porquê. Uhum. Se eu meter. Não sei.
Sim,
se eu meter
há
uma.
Bocado tinhas ali uma que era a Relax Time ou Time Relax, já não me lembro bem.
Eu também tem a ver muito com a fotografia. Se não vou pôr uma fotografia, sei lá, de praia ou. A dizer...
Winter time, winter is coming.
Sim, isso, não vou pôr isso. Mas se for, por exemplo, se for de segunda-feira, tem que ser sempre inspiradora, que é para continuarmos a semana. Mas o que é que eu faço? Eu, que é o que a maioria das pessoas faz, só que não admite, que vai tipo ao Pinterest ou ao Tumblr mete, sei lá,
inspirational quotes.
E pronto, vai aparecendo imensas, imensas. E
olha, e é uma coisa também muito.
É muito trabalho.
E hashtags, usas também?
Sempre usei.
Sempre usaste muitas ou achas só as essenciais?
No início usava muitas.
Muitas.
Porque
todas.
Eu já tenho o meu perfil a ver em público já há algum tempo. Porque não fazia. Para mim nunca fez sentido estar em privado, não sei porque achava. A dar-me nervos quando a pessoa está em privado. Eu fico, mas que nervos, eu queria ver o perfil da pessoa.
Sim, até porque o social media desperta muito o lado cusco que há em nós,
sim,
não é?
Eu
às vezes dou por mim.
O lado cor-de-rosa.
Começo a ver um perfil e às vezes dou por mim já vou na décima pessoa através do perfil
através
do outro.
Tal e qual.
Tipo, já estou, sei lá, já estou às vezes a ver perfis de Viana do Castelo. Não sei como é que fui parar a Viana
do
Castelo.
Não, mas eu meto, desde sempre meto. E agora, pronto, meto só os que eu acho. Aquela coisa de look, man style, assim, essas coisas.
Ah, esses
se for uma foto da praia beach, summer, essas coisas assim.
É que depois tu tens fotos mesmo muito bonitas e muito, muito diferentes todas umas das outras. Tu perdes muito tempo a pensar no look, no enquadramento ou não?
Hoje em dia, por exemplo, já sei qual é o fundo.
Olha, agora temos aqui uma boa foto com um rabo. Isto deve ter rendido likes também.
Não é o teu.
Ah, não é o teu, exato.
É de uma amiga minha que normalmente é sempre ela que me tira as fotografias. Essa fotografia eu tinha visto num rapaz do Instagram, de lá de fora, do género. E eu achei incrível, assim, eu adorava ter uma fotografia assim. E eu assim para a minha amiga, por favor, vamos fazer uma fotografia assim deste género. E ela, ok, não sei o quê, mas vê lá como é que fica o ângulo, não sei o quê, que eu não quero que se veja isto, não quero que... E eu fiz, claro que há pessoas que não gostam, não é? Mas eu acho que está, não está porco, entre aspas.
Não, está tá artística.
Está tipo summer, summer vibes.
Sim. Eu ainda ia-te fazer também qualquer pergunta em relação a isto, que era, o que é que era? Bom, já me vou lembrar daqui a pouco, com certeza.
Então, o que é que achas que distingue o teu Instagram de outros Instagrams? De outros homens, por exemplo, em Portugal?
Eu acho que é mesmo pelas fotografias serem diferentes, porque em Portugal temos muito aquele estilo de fotografia de corpo inteiro, a mostrar, pelo menos dos rapazes que eu sigo, a mostrar tipo o look. Agora eles não se metem num carrinho de supermercado, eles não se metem agarrado a um urso, eles, eu acho que para mim é isso que me destaca, é isso que as pessoas, e depois é, eu tenho um problema, que é isso que as pessoas querem ver no meu Insta. Quando eu não estou muito tempo sem publicar algo assim, as pessoas ficam bem, então, mas
o que é que está a passar, sim, na tua vida?
É. E tanto que as fotos que eu tenho mais likes e mais visualizações é tudo fotografias completamente
fora da caixa.
Fora da caixa.
Aliás, eu fico super triste porque a fotografia com mais pessoas gostarem, mais famosa no meu Insta, é com o iPhone num provador da Zara. Não é justo.
Tanto esforço para nada, não é?
E a minha amiga estava sempre, tu tens de pôr essa fotografia tudo. E eu assim, não vou para nada, isto é num provador, não sei o quê. E ela mete, está incrível. Quando eu meti. Aliás, vocês podem ver. É muito mais para frente.
Para a frente atual?
É mais atual.
É mais atual. Muito mais para cima. Ai, tanta fotografia.
Quando tu tens, enquanto estamos aqui à procura, quando tens.
Bom, foi neste inverno,
publicas
por isso é
diariamente.
É. Não, mais
para. É esta?
É esta.
Não, mais não. Para cima. Mais. É essa. Não sei se foi por ser a altura do Natal, eu não sei o que é que
podes
se
ter
passa.
Usado uma hashtag também específica. Quantos likes tem que eu não consigo ver daqui?
Tem quase 3 mil.
Quase 3 mil.
Pois tem.
Não, e guardadas tem para aí mais de 100.
Uhum.
Guardadas como assim?
É, as pessoas guardam.
Pessoas que guardam.
Mas lá está, também tem a ver com a roupa. Porque
sim, sim.
Eu recebi N. E depois as pessoas.
Tu vês assim.
Depois eu aqui recebo perguntas um bocado desnecessárias. Por exemplo, eu estou com a roupa.
Guardaram a minha. Como é óbvio.
E depois as pessoas nessa fotografia fizeram-me perguntas um bocado desnecessárias, porque eu estou na provada da Zara com roupa da Zara com etiqueta e as pessoas perguntavam de onde é que é o casaco.
Ah, mas se calhar não dá para ver, ou dá?
E eu assim, pois, o casaco é da Zara.
Que... Ah, mas tu
marcaste
Zara.
Sim. Sim. Eu marco sempre as pessoas perguntam-me sempre.
Se calhar só querem conversar contigo.
Será?
Era uma forma
de um amigo.
É uma forma de pôr a conversa. Já me lembrei do que é que queria perguntar há pouco. Isso. Tu sentes muito que teres amigas influencers ou amigos influencers, quando eles te marcam nas fotografias deles, tu recebes muitos likes ou sentes que tens também muitas amigas a pedirem para te marcar, para as marcar?
É mais ao contrário. Quando é que a minha irmã. O público da minha irmã é muito mais jovem, uhum. Ou seja, não é da minha idade, é pai de 12, 13, 14, 15, 16.
Ah, a tua irmã é mais nova?
A minha irmã é mais nova que eu, 3 anos.
Uhum.
O público dela é mais novinho. E sempre que ela fazemos alguma coisa aos dois, eu recebo muitos seguidores. Porque o público dela é aquele público que te segue, é aquele
fiel.
Da nossa idade, vão ver só, mas não, se for preciso, não seguem, só querem mesmo ver quem é.
Olha, devia estar ali, devia ser a tua mãe, que era ela, parece ser, ou não, aqui.
É, exatamente, foi eu que tirei.
A blogueira. Como é que tu disseste? Era blogueirinha. A blogueirinha.
A minha mãe é super blogueira. O perfil dela é privado, acho. Super blogueirinha.
Já tem muitos seguidores a tua mãe também?
A minha mãe tem quase 1000 e tal para uma mãe.
É imenso. Sim, já tem mais.
Tem mais do que eu.
A sério.
Ah, mas a tua mãe é muito bonita.
Pois é.
Isto também ajuda muito, teres ali uma boa foto de perfil para as pessoas.
Sou eu é que lhe ajudo a fazer.
É que fazes tudo.
Estou assim, essa fotografia não.
Então, há pouco estávamos a falar das tuas fotografias que são diferentes, se calhar, de outros Instagrams de homens em Portugal. É isso que as marcas procuram em ti?
Sim.
Procurando pela diferença.
Eu recebo muitos mails de convites de marcas. E a primeira frase que elas me dizem sempre é do género: o teu Instagram é tão diferente, adoramos as tuas fotos incríveis e uma boa vibe. É sempre desse género. E acho que é com isso que eu consigo destacar-me, porque não tenho o que é que eu vou fazer para me destacar assim mais.
O que é que a maioria das marcas que te abordam dessas parcerias são de que áreas? Vem de que áreas? É tudo moda ou não?
Olha,
ou
a primeira marca, que era assim uma marca pequena que eu nunca mais me vou esquecer, não é? Como é óbvio, que entrou em contacto comigo para fazer uma parceria, quando eu acho que nem sequer na altura tinha 10K. Era de acessórios de homens.
Sim.
Pô, e eu tornei-me.
Aí, é?
Eu tornei-me. Tipo, não era embaixador, mas era tipo a cara da marca. Na altura. Claro que já não fazemos parceria, porque entretanto as coisas já evoluíram e claro. Eles ficaram chateados comigo por eu aceitar outras marcas do género.
De acessórios.
Nem todas as marcas gostam de.
Claro, exclusividade.
Exclusividade,
não é?
Mas eu. eu não tinha exclusividade com a marca, ela claro. Não me pagava não, ao fim do mês.
A exclusividade paga-se, claro.
Exatamente, então eu já não faço parceria com essa marca. Mas eu recebo, eu tenho muito é de acessórios, relógios, que é, de, uhum. que é o que eu tenho mais. Só que eu já não aceito tanto, porque eu ter várias marcas, teres um Insta com várias marcas de relógio também não é bom.
Claro.
Então eu tenho a MVMT, que é a principal, que foi para mim incrível. Eles têm quase 1 milhão no Insta.
Uhum. Eles dão-te relógios em troca de publicações.
Exatamente. Eu tenho, uhum. depois tenho aquele código.
O desconto.
Só que eu tenho pena. Não vê, eu se conseguisse, eu vendia imensos relógios. Só que eu tenho pena que depois as pessoas entram em contacto comigo e queixam-se sobre isso. É que pagam imenso de portes.
Ah, ok. A marca não é portuguesa.
A marca não é portuguesa, é dos Estados Unidos.
Ah, ok.
Estamos a ver aqui o Instagram deles.
E eles têm fotos incríveis.
Uhum.
E então eu já não aceito. Não faz sentido
tantas
eu estar.
Relógios, claro.
Sim. E de roupa. Aceito, mas também já não aceito como aceitava, uhum. porque quando tu começas a receber por post ou quando começas a trabalhar com marcas que tu gostes ou que queiras trabalhar,
uhum.
já não faz sentido estar a fazer parceria para uma marca que tem 1000 seguidores ou
claro.
por mais que eu goste, já não faz muito sentido para mim.
Ti, sim.
Porque só eu é que vou dar à marca. A marca não me vai trazer
nada.
Uhum. Só se eu gostar muito do artigo,
uhum.
se me identificar muito com a marca, porque
uhum.
há muitas coisas que eu aceito que não sou pago por post.
Uhum.
Mas
recebes o produto só.
Sim, mas se é uma coisa que eu gosto, eu aceito, não tenho problema. Mas há certas coisas que já não...
Claro, que já não
uma te... t-shirt branca com a marca tipo estampada, não.
Claro. Sim, até porque não te queres depois comprometer com eles quando queres ter outros, se calhar melhores.
Exatamente.
E os melhores depois, se calhar, quando te veem, depois já não querem por teres dos outros.
Uhum. E o volume de negócio, dizes que já recebes algum dinheiro por post, já não aceitas só o produto. Sentes que existe uma diferença entre aquilo que as influencers mulheres recebem e aquilo que os homens influencers recebem?
Sim, porque normalmente as raparigas têm muito mais seguidores que nós.
Uhum.
As raparigas, é muito raro ver uma rapariga
que tenha tipo
20, menos de 20. Uhum. Normalmente uma rapariga assim bem sucedida no Insta tem sempre
muitos.
Tipo 30, 40, uhum. por aí. Eu não sei em relação ao valor que fazem com elas, mas eu acho que é muito inferior, sim.
Uhum.
Nós também temos uma coisa boa, é que como somos poucos, eles...
Há mais negócio
para vocês. Ai, também acredito que sim, porque elas às tantas já são tantas.
Porque as raparigas são muitas e há um grande leque para escolher.
Uhum. Claro. E depois como é que é?
Já têm mesmo que se diferenciar.
E depois é assim, há algumas que se destacam mesmo.
Claro.
Tá, é notório. Depois há outras que...
Estão ali naquele...
Estão ali, o feed é bonitinho, mas o feed se calhar delas é igual ao...
Ou de muitas outras. Sim, não tem
porque
nada diferente.
Agora acontece muito isso, infelizmente. Uhum. Está um bocadinho...
Imitam-se umas às outras.
Tu sentes que há muita rivalidade entre influencers rapazes? Ou não?
Rapazes, não.
Não? Vocês, todos na paz? Não?
Todos. Oh, os rapazes são muito assim também, mas...
Sim.
Não, eu não, pelo menos eu não noto nada disso.
Rivalidade? Não achas que tu pões uma fotografia e a seguir há um influencer que vai imitar a tua fotografia? Nunca sentiste isso?
Não,
nunca reparaste?
Já reparei. Há pessoas que me identificam em fotos de pessoas normais que
te identificam lá.
Que está tipo parecida à minha.
Ah, ok. Mas isso é bom para ti.
Mas eu não sou contra.
Estás a influenciar e estás
exatamente.
Uma inspiração para alguém.
Se eu não quisesse isso, eu tinha o perfil privado e tinha 30 seguidores.
Claro, claro.
Eu, o Instagram serve para nos inspirarmos. Eu também inspiro-me noutros rapazes, não tenho problema nenhum.
Claro.
Agora, a nível de influencers, não de nada. De, assim, a copiarem-me, não.
O teu número de seguidores já é um número grande para rapaz? Achas isso ou não?
Para rapaz... Que não seja aquilo que já falámos, é.
Uhum.
Porque eu não sou, lá está, não volto a dizer, não sou nada em ok.
Quando
mas
não, és figura,
não sou figura pública, uhum. jogador, essas coisas.
Uhum.
Por isso eu acho que para mim eu tenho um bom
número.
Um bom número até. Claro que não é nada de especial, são 13 mil.
Por enquanto.
Por enquanto, né? Mas não, para rapaz eu acho que está. Está bom.
Okay. Onde é que tu pensas chegar com o teu perfil? O que é que tu pensas? Ou seja, a longo prazo, pensas assim a longo prazo?
A longo prazo eu gostava tanto de fazer disto, vida. Uhum. Era mesmo o que eu gostava. Viajar, essas coisas.
Tirar assim. Foto, acho que é o mesmo que tu gostas.
É. Para mim, um dia que eu esteja a fotografar e assim, é, adoro.
Uhum. Uhum. E fazes isso muitas vezes? Todas as tuas folgas, como estávamos a falar?
Sim, eu tenho o meu dia-a-dia é super corrido. Eu vou trabalhar e depois tento sempre ainda conciliar com treinar, que é uma coisa que me faz sentir super bem.
Uhum.
Até com o meu corpo, mas e depois tendo sempre essa parte, no inverno é muito difícil, mas tendo sempre conciliar com a parte de fotografar, porque lá está, nós temos de estar sempre, porque se tu não estás sempre a publicar,
morre,
as coisas tipo caem de uma maneira incrível. Eu às vezes fico, meu Deus.
E quando não tens, quando há aqueles dias em que tu acordas e pensas, ai, hoje não vai, não
era
vou
o que eu ia perguntar, é como nas mulheres, os homens também têm esses
dias. Esses dias que é tipo, ai, olho-me ao espelho e
estou horroroso, não quero.
Ai, sim, há dias
também
assim.
Há dias assim.
Também temos direito.
Tens muitas fotografias guardadas para esses dias?
Pois é, normalmente nesses dias é quando eu não tenho nada.
Ah, não, não tens um arquivo de fotos para pôr?
Eu tenho, mas eu já não. Eu não gosto de pôr essas coisas porque parece que já está visto.
Sim.
Porque quando tu fazes, por exemplo, eu se meter uma foto com um look e voltar a pôr o mesmo look no mesma semana, eu noto logo que a segunda foto não tem a mesma visibilidade, porque já as pessoas parece que sabem que aquilo é daquele dia. Ou seja, que eu estou a fazer.
Claro.
Só se a foto estiver mesmo boa. Mas pronto, o que eu tento fazer é vários looks e num dia eu tiro várias fotografias fotos. Como se fosse segunda, terça, se quarta, quinta.
E vais mudar de roupa onde? Também ao carro?
No carro. No carro é muito comum. E não ser à porta de algum sítio. Mas quando é só a parte de cima, é na boa. Agora, quando é tudo. Tem-se.
Bem, mas por acaso, uma logística, sim. Já viste? Eu não tinha noção. A coisa mais lá, dentro da género que eu conhecia era a minha prima, que vai fotografar com as amigas. Ela é miúda, vai fotografar com as amigas da escola para algum lado e levam também uma mochila cheia
sempre.
De partes.
Eu levo um trolley.
Pois, um trolley.
Era a coisa. Olha, que eu acho que ainda não falámos muito dos stories. O que é que faz assim mais de XPTO diferente de toda a gente nos stories?
As pessoas dizem que eu tenho muita fama nos stories pela qualidade de edição e assim. Eu tento sempre como o story fosse um complemento ao meu Instagram.
Okay.
Ou seja, eu não faço um story tipo normal, sem filtro. Não. Eu faço tudo editado como se fosse uma fotografia sim, minha sim, do meu feed.
E sentes é o boom no teu feed por teres bons Insta Stories?
Eu noto
que cresce
e recebes muito mais mensagens, porque quando tu metes um Insta Story bem editado, as pessoas perguntam-te logo onde é que estás a editar ou que filtro usaste.
Que é fácil enviar mensagem.
Que é fácil enviar mensagem. E eu noto muito isso. Mas hoje em dia já me contenho muito nos Insta Stories, porque não gosto de aquelas pessoas que estão sempre muito e depois tu estás sempre ali em
sim, quando vês aquela
sim, aqueles risquinhos todos,
tipo
não, eu gosto
sim,
eu gosto de 3, 4, pronto.
Bons.
E está lá.
Então, estamos a chegar ao fim.
É verdade.
Não
temos
acredito.
Duas perguntinhas para te fazer. Okay. Esperamos que tenhas gostado de estar aqui
claro.
Connosco.
Uhum.
Uma delas é uma palavra que defina o teu Instagram.
Criatividade.
Okay. E a outra é, o que é que para ti na vida ou vai ou racha?
Ai, comigo é tudo em frente. É tudo vai ao raso.
Tem que ser mesmo.
Tem, como eu fui tio, tem que ser assim.
Obrigada. Obrigada por ter estado presente.
O primeiro rapaz.
É verdade. E espero que agora, depois do João, os outros rapazes ouçam e também nos respondam às mensagens e queiram vir aqui falar
claro.
Connosco. Acompanhem-nos no Instagram, no Facebook, no vosso agregador de podcasts e
no
iTunes. Alexandre, no iTunes,
no Mixcloud.
É que são aqueles que eu me esqueço sempre.
Já estamos em julho e não sabemos se vamos tirar umas fériasinhas ou não.
Ainda não sabemos.
Temos que pensar também para alimentar as nossas redes, não é?
As nossas redes pessoais.
Sim, isto cresce sempre no verão e nós temos que alimentar esse
É agora que vou começar a fotos em biquíni para connosco.
Não.
Voltamos-nos a ver ou daqui a 15 dias ou daqui a uns dias, não sabemos ainda.
Nós vamos anunciar, vamos falar
com vocês. Obrigada por terem estado deste lado e até breve.
Um beijinho.
Vai, borracha.